falando sobre um assunto que interessa a todos nós enquanto sociedade, principalmente porque nos traz um alerta e nos convida a refletir na nossa responsabilidade, o quanto isso também afeta as famílias e principalmente adolescentes, jovens que estão nesse período escolar, que é a respeito do cigarro eletrônico. É sempre importante quando vamos falar do cigarro eletrônico, porque os números e os dados que são apresentados a nós são preocupantes e nos convida a tomarmos alguma providência diante disso enquanto sociedade. E por que que nos preocupa? Porque chama atenção o quanto é alto o número de apreensões e de situações envolvendo cigarro eletrônico, mesmo diante de uma proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibindo a venda. Então, em tese, se há uma proibição de venda, por que são altos os números de jovens consumindo os cigarros eletrônicos? Para falar um pouco sobre isso também e de algumas ações que a própria Câmara Municipal, em diálogo com a sociedade, está desenvolvendo e pensando para que providências podemos tomar em relação a isso, eu recebo aqui nos estúdios da CBN o vereador Hudson Moresc do Podemos, que inclusive na semana passada, na última quarta-feira, já houve ali uma primeira conversa, um primeiro diálogo a respeito dos cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens e adolescentes. Me chama a atenção como numa instituição de ensino de Cascavel, apenas nesses 2 meses de aula, 148 dispositivos já foram recolhidos. Vereador, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero registrar aqui meu abraço a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio CBN. Uma satisfação estar aqui para falar de um tema de tamanha relevância.
Eu acho que o ponto de partida aqui da nossa conversa é justamente aquilo que eu já trouxe na introdução do assunto. Como que é possível, diante de uma proibição da Anvisa, que estabelece a proibição da venda de cigarros eletrônicos, mas é um dispositivo tão acessível, principalmente entre os jovens e adolescentes?
Esse é o principal motivo da nossa preocupação, porque infelizmente as famílias estão trazendo o cigarro eletrônico como um produto que não fizesse mal à saúde, ou não fizesse tão mal, né? E muitas vezes ele é até comparado com o cigarro tradicional, vamos dizer assim. Ah, tem um discurso que é melhor às vezes a pessoa estar consumindo o cigarro eletrônico que o cigarro normal. Mas nós queremos trazer aqui a preocupação de que ambos fazem muito mal à saúde. Então, por isso, dessa nossa iniciativa de levar informação às famílias de que é um produto ilícito e que ele traz muito mal à saúde. Por isso, do envolvimento, inclusive, das instituições de saúde, para que a gente possa trazer essa narrativa muito bem clara a toda a população, principalmente aos adolescentes, que é o motivo e o foco principal da nossa campanha de conscientização. Nós não queremos fazer algo coercitivo, algo fiscalizatório através de órgãos de segurança, mas nós queremos trazer um debate e um diálogo na perspectiva da política de saúde mesmo, todos os maus que esse produto traz à saúde.
Para você que está nos acompanhando, tudo isso é sustentado com dados e informações. Quase 20% dos estudantes do ensino médio já experimentaram um cigarro eletrônico. Esses dados estão presentes numa recente pesquisa da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Esse número representa um salto em relação aos anos anteriores e acende um alerta para os riscos à saúde pública. É interessante, vereador, trazer essa reflexão voltado mais para o campo da saúde pública do que do campo repressivo e de fiscalização. Porque, claro, quem faz a fiscalização são os órgãos competentes, já determinados pela legislação, mas trazer uma reflexão para o campo da saúde seria, eu acho que, um caminho inteligente, até pelo impacto que isso tem. Quando se fala em saúde pública, eu acho que as pessoas têm essa sensação, elas se comovem mais, elas se mobilizam mais. E principalmente porque o jovem já, talvez até por uma questão de identidade, personalidade, o jovem sempre acredita que tudo é permitido, tudo pode, tudo não há problema acontecer. E é nesse campo que o cigarro eletrônico vem ganhando força.
Isso, as duas intervenções, tanto da sensibilização através da orientação da saúde é importante, também da fiscalização através dos órgãos de segurança. Nós estamos aqui descartando essa estratégia, né? Mas nesse momento entendemos que a orientação, a informação, ela seja mais eficiente, principalmente para esse público, os adolescentes. Estamos aqui falando principalmente dos adolescentes a partir dos 12 anos, que infelizmente há registros que já começam a usar esse produto que a princípio criou-se uma imagem de inofensivo e que ele tem um resultado, pelo contrário, muito agressivo às questões respiratórias, às questões de saúde pública, né? Então, temos dados atualizados que aumentou esse número de apreensões nos colégios estaduais, que passam de 200 instrumentos, 200 aparelhos apreendidos pelos professores, diretores das instituições de ensino aqui de Cascavel, né? Inclusive, essa apreensão, vamos usar esse termo, é respaldado por uma resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em que criou um fluxo, um protocolo, para que quando identificado algum adolescente com esse produto ilícito, o professor, o diretor, o profissional de ensino tenha autonomia para recolher esse produto e dar o devido descarte, né? Não é nem devolver para o pai ou para a mãe, é descartar. Então veja que 200 aparelhos sendo retirado dos alunos demonstra o tamanho do problema que nós temos e o quanto isso, num futuro muito próximo, pode trazer, inclusive, de prejuízos a todo o sistema de saúde público, porque é um produto que nós não sabemos a sua procedência da sua produção, muito menos ainda sabemos todas as consequências que ele trará a todo o sistema respiratório, principalmente, podendo trazer problemas como câncer, problemas de insuficiência respiratória, dentre outros agravantes. Então, queremos sensibilizar, conscientizar os adolescentes, os acadêmicos de medicina serão o nosso instrumento principal para estar indo nos colégios estaduais, nos colégios privados, para ter essa narrativa, esse diálogo junto aos alunos, os adolescentes, trazendo por imagens, por vídeos, de todas as consequências do uso e do consumo do cigarro eletrônico. Inclusive, quero deixar claro aqui também que essa nossa campanha de combate ao cigarro eletrônico já é um desdobramento de uma proposta de lei municipal que nós estamos trazendo junto à Câmara aqui de Cascavel. É uma iniciativa minha junto com o vereador Everton, para que juntos nós possamos ter uma lei de combate ao uso de drogas lícitas e drogas ilícitas, que nós estamos denominando Junho Branco, que eu acredito que nas próximas sessões virá já para aprovação, visto que já tem parecer favorável das comissões. E aí já buscando eficiência também nas leis públicas, né? Não basta apenas ter um instrumento legal que fique só no papel, nós queremos demonstrar a eficiência trazendo já esta campanha do combate ao cigarro eletrônico, em que nós estamos denominando Vapor Zero.
O que é interessante notar dentro desse contexto dos cigarros eletrônicos, que tem uma questão comportamental por trás disso. Muitos jovens, muitos adolescentes acabam tendo acesso a isso, primeiro pela autorização, digamos assim, dos pais. Os pais responsáveis talvez não proíbam ou acabam ali autorizando e permitindo esse uso. E segundo, porque acaba também sendo ou porta de entrada para outros consumos, bebida alcoólica ou até mesmo outros ilícitos, quando não é o contrário, quando o adolescente já acaba tendo um consumo muito precoce de álcool e acaba também partindo para os cigarros eletrônicos. Então tem uma questão comportamental e até cultural ali por trás, né?
Com certeza, porque muitas vezes, infelizmente, é a própria família que acaba dando para o filho aquele dispositivo. Porque veja só, é um produto que custa aí mais de R$200. Então o adolescente não tem de onde prover esse recurso para comprar por conta o cigarro eletrônico. Então muitas vezes é os próprios pais que estão dispondo desse recurso para o filho comprar um produto ilegal, um ilícito, e fazer o consumo desse produto. E aí muitas vezes esse inofensivo produto o coleguinha está usando e acaba compartilhando com um amigo ou amiga da escola, do colégio, e isso está sendo multiplicado de uma forma que eu vejo que nós estamos perdendo o controle. E muitas vezes, de um produto que se parece inofensivo, como uma droga lícita, como você citou o álcool, em que muitas vezes é cultural nas famílias autorizarem o seu filho a consumir esse produto lícito mesmo antes da maioridade, acaba sendo apenas uma porta de entrada para o consumo de outras drogas lícitas e também ilícitas, como a maconha, o crack, que é, infelizmente, nós estamos perdendo os nossos cidadãos para esses produtos, né? Inclusive, temos situações alarmantes, como pessoas em situação de rua, que nós temos constatado, e não só na nossa cidade de Cascavel, em todo mundo, né? Que tem se tornado um roteiro, em que todo esse roteiro de uma pessoa em situação de rua, pelo meu conhecimento técnico, inicia num consumo de uma inofensiva droga lícita.
Aqui temos ainda uma reflexão que podemos ir para além disso. Semana passada, na última segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-277, no posto da PRF em Cascavel, 19.200 cigarros eletrônicos. Numa única apreensão, num único caminhão, havia ali quase 20 mil cigarros eletrônicos. Ou seja, existe também uma movimentação, isso tem uma movimentação de mercado. O cigarro eletrônico, assim como a maconha, assim como o crack, assim como o skunk, o cigarro eletrônico também tem uma cadeia que se movimenta por trás disso, né?
Sem dúvida. E nessa cadeia nós precisamos também intervir. E aí entra aquela segunda estratégia que nós falamos sobre a atuação dos órgãos de segurança pública e órgãos de controle, principalmente, né? E nessa perspectiva, nós estamos tendo também um diálogo com o PROCON de Cascavel, através do procurador Lucas, para que nós tenhamos também algumas estratégias de intervenção com relação às empresas que vendem esses produtos ilícitos, né? E aí nós também, tendo uma estratégia sobre isso, estamos pensando, quem sabe, numa ação mais drástica da cassação, de repente, do alvará de uma empresa que esteja comercializando esse produto, para que, de forma exemplar, nós possamos também ter essa atuação e evitar que esse produto seja disponibilizado à comunidade. E aí sim nós conseguimos ter um controle, uma eficiência total desse processo do combate ao cigarro eletrônico. Conscientizar as pessoas do mal que traz o seu consumo e, da mesma forma, inibir, coibir, proibir a comercialização através dessa ação conjunta, né, do PROCON e órgãos de segurança pública.
Para você que está nos acompanhando, só a título de informação, segundo a PRF, nessa apreensão de quase 20 mil cigarros eletrônicos, o valor estimado, segundo a polícia, de cada unidade seria de R$100. Só nessa apreensão, então, quase 2 milhões de reais em cigarros eletrônicos.
E veja, 2 milhões de um produto que entrou de forma clandestina no país, não se sabe a origem da sua produção, não se sabe quais produtos foram utilizados, né, para que ele chegasse até aqui. Então, é muito grave tudo isso. Então, infelizmente, tem muitas pessoas usando da comercialização de um produto ilícito, causando mal à saúde das pessoas, para ter lucro. Infelizmente, é um cenário que se apresenta.
E aqui, a questão da proibição, não é só a proibição que a Anvisa estabelece. Existe ali uma série de normativas, como, por exemplo, a fabricação e a publicidade. Mas, se tratando de publicidade, inclusive, a venda acontece em sites da internet. Você faz ali uma simples busca, você encontra vários dispositivos de várias essências, que é o que dá ali aquele sabor, aquele aroma, enfim, para o dispositivo eletrônico. Então, assim, talvez a questão da fiscalização seja um problema muito mais sério a âmbito nacional. A Anvisa não está dando conta de fazer essa fiscalização, porque realmente continua a comercialização, continua a fabricação, porque se tem dispositivo sendo vendido é porque tem sendo fabricado, e continua a publicidade também.
Perfeito. Nós precisamos tirar esse rótulo de que o cigarro eletrônico é um bem comum e é normal consumi-lo. Nós precisamos tirar esse rótulo. Inclusive, se você perceber e prestar atenção, muitas vezes tem pessoas consumindo esse produto dentro do transporte público coletivo, em que é proibido, ele é um cigarro também. Tem pessoas consumindo dentro de restaurantes, estabelecimentos fechados. Tem pessoas consumindo dentro de órgãos públicos. Então nós precisamos tirar esse rótulo. Não é normal, não pode se consumir. Primeiro, por uma questão de saúde, que nós estamos criando e buscando essa estratégia. E segundo, que nós precisamos ter respeito às pessoas que estão nesses ambientes comuns e que não são obrigadas, muitas vezes, a ficar ali sentindo o aroma desse produto. Então, são muitas preocupações que nós precisamos criar estratégias de eficiência, senão a gente já perdeu o controle.
E é onde o papel do Junho Branco, que é esse projeto de lei que está sendo discutido ali na Câmara, traz essas ações, não é, vereador?
Isso mesmo, o Junho Branco é para trazer à tona todos esses problemas que muitas vezes são escondidos, camuflados, porque a sociedade não quer falar muitas vezes, mas nós precisamos trazê-lo, colocá-lo à tona para trazer o debate, o diálogo com a comunidade, com as famílias, né, para se ter essa conscientização. E aí, através da conscientização, sim, nós vamos poder criar estratégias como essa do combate ao cigarro eletrônico, criando estratégia de combate ao consumo do álcool, consumo da droga, seja ela qual for. E aí sim nós teremos um processo completo de saúde pública sendo garantido, porque muitas vezes as pessoas precisam acessar o Sistema Único de Saúde e não conseguem, porque às vezes tem uma pessoa lá com um problema de insuficiência respiratória causado por um ilícito. É muito injusto isso, né? Então, por isso, do Junho Branco, é uma campanha que nós estamos criando estratégias de ser permanente, não só o mês de junho, inclusive essa iniciativa do cigarro eletrônico, por exemplo, terá o seu lançamento no dia 6 de junho, às 8 horas, no Colégio Leodoro, como um grande lançamento, até por ser um colégio conhecido por todos, será um símbolo para nós. E na sequência, nos meses de agosto e outubro, o mês inteiro, esses dois meses, terão atuações de acadêmicos de medicina de todas as instituições, indo até os colégios estaduais e particulares, fazendo palestras. Mas sabe aquela palestra prática com vídeo, com foto, mostrando o quão grave é o consumo do cigarro eletrônico? Parecido hoje quando a pessoa ainda consome o cigarro e compra o cigarro normal numa empresa, e lá atrás tem o rótulo dos maus que traz o cigarro.
Doenças, enfim.
Né? Quais são as doenças? Então a nossa ideia é justamente nessa perspectiva, trazer todos os malefícios do cigarro eletrônico.
Interessante trazer uma informação aqui que nós levantamos a respeito do quanto isso é presente nas escolas, porque a ação não é voltada apenas para as instituições públicas, mas também as instituições privadas. E nas instituições privadas, as denúncias são menores, mas não porque os casos sejam poucos, mas pela subnotificação. Então acaba que não há muita diferença entre as situações nas instituições privadas e nas públicas, mas a diferença aqui é apenas uma questão de notificação. As escolas públicas acabam tendo uma maior visibilidade, mas o problema também se encontra nas instituições privadas.
Com certeza. Muitas vezes as instituições privadas preferem, por cuidado com relação às famílias, não apresentar muito esse problema, que é uma realidade, né? E nessa perspectiva eu vejo também a campanha importante. Nós teremos uma intervenção ali específica para as escolas e colégios particulares, que nós vamos propor um selo para essa instituição, um selo de combate ao cigarro eletrônico, que é o Vapor Zero. E aí uma forma de a gente incentivar os colégios a falar sobre isso, os colégios particulares. Porque nosso intuito é para chegar em todas as classes. Adolescentes da classe vulnerável, classe média e de melhor poder aquisitivo. Que inclusive muitas vezes as pessoas com melhor poder aquisitivo têm mais facilidade, inclusive, de acesso a esses produtos, que eu repito aqui, é um produto caro, né? Então, a nossa intenção é também atingir a todos os colégios particulares. Inclusive, faço um apelo aqui a todos os diretores, os proprietários de colégio, que nós estamos hermanados para combater um mal muito grave, que é o cigarro eletrônico. Nós precisamos tirar essa sujeira de debaixo do tapete, trazê-lo à tona e debater olho no olho com os pais, em que inclusive os adolescentes conscientizados sobre o problema podem ser sim um porta-voz para as próprias famílias, os pais. Pai, mãe, esse produto faz mal para a saúde, para de consumir. Porque o exemplo vem dentro de casa. E infelizmente hoje os pais não têm sido um exemplo para os próprios filhos, fazendo consumo e fazendo com que eles permitam também o consumo dos adolescentes. Então essa estratégia é uma estratégia ampla, que eu acredito que vai ter bons resultados. Eu estou bastante confiante com relação a isso.
Eu acho que para finalizarmos, a mensagem que seria interessante repassar aos pais e responsáveis que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, seja justamente essa. Porque às vezes, claro que aqui o projeto é todo voltado para se falar e dialogar com jovens e adolescentes. Mas você, pai responsável, que está nos acompanhando, Se você tem essa prática, esse hábito de autorizar, de permitir que o seu filho faça o consumo dos cigarros eletrônicos, talvez seja aquele momento de começar a repensar um pouco isso e já pôr em prática esse novo hábito a partir, claro, das informações, dos dados, do que a ciência está propondo e do quanto isso é nocivo. Então, levar isso para dentro de casa, para dentro das famílias e começar a se falar sobre o assunto.
Sem dúvida, inclusive também teremos vários vídeos que nós iremos formatar e publicar para que a imprensa possa nos ajudar, para que os colégios possam divulgar nos seus grupos individuais dentro das escolas e colégios. Inclusive teremos também uma estratégia junto às igrejas, independente qual seja a religião, católica, evangélica, nós teremos também a oportunidade de fala nesses momentos religiosos, que são importantes para a gente divulgar e, como você muito bem disse, conscientizar as famílias com relação a esse mal do uso do cigarro eletrônico.
Muito bem, essa foi a nossa conversa com o vereador Hudson Moreschi do Podemos, falando sobre o Junho Branco, esse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, juntamente com a sociedade civil, sobre o uso de cigarros eletrônicos, principalmente nos colégios estaduais e também colégios particulares, esse público de jovens e adolescentes que tem sido o público que mais consome os cigarros eletrônicos e que realmente as pesquisas, os números apontam para um cenário bastante preocupante. E que bom que Cascavel vem se mobilizando para dialogar sobre o assunto, trazendo essa reflexão da saúde, mas também esse tom de fiscalização que não deixa de ser importante, principalmente a partir das normativas da Anvisa. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN e que esse diálogo possa se expandir e que a sociedade cascavelense possa, de fato, abraçar a causa e se mobilizar em torno desse assunto, que é saúde pública, é o nosso bem-estar.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado por trazer a oportunidade da fala desse tema de tamanha relevância para toda a comunidade. Deus abençoe a todos.